Cheguei hoje, 2:30 da manhã.
Só é hoje quando você dormir e acordar.
Gravando. Não é pra gravar? Desgravando. Escapismo rural.
Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 6 a cada 7 produtores de pão de queijo. Eu sou seu host favorito, cidadão de mente e água, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. Diga só, Kael.
Oi.
E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach com potinhos de pão de queijo, Tiberinho. Diga só lá, Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil. Vai um pãozinho de queijo, cafezinho? Ai, sou péssimo imitando sotaques.
Parabéns, Jairo. Você acabou de mandar embora vários fãs mineiros.
Eu imagino que eu fazendo isso é tipo a galera fazendo... Eita, quando é que volta pra Recife?
Exatamente.
Deve ser equivalente, né?
Aproveita que tu tá aí fazendo merda, imita um mineiro imitando um pernambucano.
Caralho. Eu sou ruim imitando tudo.
Vai dar muito errado.
Pode ter sido o que você fez agora, né?
Não, ele imitou um paulistano falando isso. E negativo com negativo dá positivo, todo mundo sabe.
Não, eu quero fazer isso não. Quero falar de uma experiência que eu tive no voo. Posso falar?
Pode. Que voo?
A gente tava lá no voo.
Um voo qualquer?
Eu fui pra Minas Gerais, fui pra Belo Horizonte.
Apareceu um stand-up comedy. Eu tava num voo um dia.
Isso. Todo mundo sabe como é que entra no voo, né? Aquela raiva. Não. Aí tava lá no... Voltando de Belo Horizonte pra cá, pra Recife. E aí a aeromoça falou aquela famosa frase de filme, que é: por favor, se tiver algum médico a bordo...
Caramba.
Temos uma... Eu não sei como foi que ela falou, mas temos uma situação ali atrás. Se apresente com o seu... Sua carteirinha de médico.
Uhum.
E aí eu me senti muito inútil.
Tá, eu achei que você ia falar que você levantou e falou... Eu sou um médico.
É, porque tinha alguém passando mal, não sabia se estava morrendo, não sei o que aconteceu. Que tipo de passada de mal era essa, mas eu... Eita, não posso fazer nada. Nada!
Você pelo menos descobriu o que que era?
Não, nenhum médico se prontificou. Eu não vi ninguém se prontificando, só vi uma pessoa, levantou. Parecia mais ser curiosa que médico.
Caralho.
Você é médico? Não, 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 só tô de passagem aqui.
Só tô indo no banheiro. E aí foi... Acabou que demorou bastante o pessoal lá atrás, assim, se resolvendo. E aí foi isso. Nunca tinha passado por essa situação antes. E eu sempre pensava, pô, sempre deve ter um médico, né? Mas dessa vez não tinha.
Amigo, tá complicada a vida dos médicos.
Ou não, né?
Consegue nem pegar um voo de avião. Tadinhos.
E também não tinha enfermeiro, né? Porque acho que se tivesse enfermeiro também ajudaria. Bombeiro, enfermeiro e médico.
Depende.
Não tinha nada.
Vai ficando muito comprida a frase pra comissária falar.
Não, mas assim, se eu fosse enfermeiro, eu vi que ninguém se prontificou, eu ia lá.
Acho que o enfermeiro pensou. Ela falou médico, não enfermeiro.
Foda-se.
Então
vou
voltar aqui pro meu filminho. E é isso. E tu falou de pão de queijo e a gente trouxe muita coisa, muita comida. Muito pão de queijo, muito doce de leite, muito coisas relacionadas a queijo. Foi muito bom.
Guarda essa informação aí porque ela vai ser muito útil já já.
Não é possível.
Confia.
Não é possível.
Mas e você, querido ouvinte? Quer ser um médico a bordo? Dê dinheiro pra gente.
Eu tô pensando, que é que isso pode...
Como?
Hein?
padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir. Significa muito pra gente.
Se a gente receber uma quantidade específica de Pix de dinheiro, a gente vai pagar a faculdade de alguém. É isso.
E a passagem, né?
Pelo e jeito. A passagem.
Não, a gente pode só pegar uma pessoa que é médica e pagar a passagem dela. Não precisa pagar o curso inteiro.
Ah, é verdade.
É só a gente mandar lá no nosso Instagram, @escapismopodcast. Vai lá, segue a gente, manda um beijo, manda um abraço, manda um salve, manda sua notócia. A gente escreve um story lá. Se tiver algum médico presente que seja... Ou a gente pode ir no nosso grupo VIP e botar assim, se tiver algum médico... Aqui no grupo, por favor, apresente-se comigo via direct e aí a gente paga a passagem dele.
Não, a gente não
claro
tem dinheiro
não,
pra isso.
A gente não vai fazer
quando
isso.
Quando a gente tiver dinheiro.
Mas aí tá uma crítica aí ao grupo VIP. Não tem médico no grupo VIP.
Será que
é
não?
É verdade.
Eu tenho quase certeza que não.
O que é que temos no grupo VIP, Tiberinho?
A gente tem... Tu quer que eu fale as profissões das pessoas?
É.
O maior atrativo do grupo VIP são as profissões.
Exatamente.
É a variedade de profissões que a gente
tem.
É
a única coisa que importa no grupo VIP.
São os professores. Temos professores, advogados, arquitetos, designers, fisioterapeutas, gente que trabalha com mídias sociais.
E muito mais.
E muito mais.
E o que não temos lá?
Médicos.
Então, por favor, se você é médico, dá dinheiro pra gente, padrim.com.br/escapismo podcast.
Mas o que realmente tem de interessante no grupo VIP, além de inúmeras profissões, afinal de contas, não é uma feira de profissões, né, o nosso grupo VIP.
E você saiba.
É que tem diversas notócias exclusivas, conteúdos extras das nossas gravações. E você pode participar de sorteios que de fato acontecem e existem. De verdade agora.
É muito bom, porque quando você fala que tem uma coisa que de fato existe, é porque muito provavelmente ela não existe.
Médicos existem também.
Existem.
De fato.
De fato, existem. Eles acontecem.
E manda um pix pra gente com a chave pix escapismopodcast@gmail.com. Repito, escapismopodcast@gmail.com. E faça como essa pessoa que mandou um pix pra gente pela chave escapismopodcast@gmail.com. Manda um pix, manda sua mensagem. Se não for nada criminoso, a gente lê aqui.
Perfeito. E aí, quem foi que mandou e o que disse?
O Pedro mandou um pix aqui pra gente. Um grande abraço, Pedro. Ele mandou o seguinte.
É o Pedro de Lara?
Pedro de Lara. Lara, 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 lara. Chegou mais um showbiner lá. Lara, 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 lara. Essa é a mensagem do Pedro.
Chegou lá?
Ele teve um filho?
Talvez.
Ele teve um filho com o Elvio?
É isso que eu ia falar. Teve um filho com alguém da família?
Talvez. Mas o que ele falou foi isso. Chegou mais um showbiner.
Eu acho que talvez ele seja o showbiner.
Ah, talvez. Ele casou com alguém da família, é isso?
Não, pô, ele pode ser primo de Elvio.
Eu não sei como funciona a família do Elvio.
Mas Pedro, um grande abraço, querido.
Um grande abraço, obrigado por nos agraciar com esse mistério.
É, Pedrinho, é primo de Elvio.
Você com certeza inventou essa pessoa agora.
Eu imagino. Ele é primo de segundo grau de Elvio do outro lado.
É só você colocar no diminutivo que parece que a pessoa é íntima.
Verdade. Mas ficou parecendo que ele tava grávido. E que nasceu.
E temos um outro pix aqui do Gustavo.
É o Gustavinho?
Tô brincando. Gustavinho. Um grande abraço, Gustavo. E o pix dele é o seguinte, ele manda a seguinte mensagem. Tá preparado?
Tô me sentindo muito nos anos 90 na coisa de mensagem. Barra da mensagem.
Né?
O rádio também.
A mensagem dele é a seguinte. Ótimo podcast. Manda ver. Fim da mensagem.
Obrigado, Gustavinho.
Tavinho.
Ficamos felizes. Tavinho é Otávio.
Vamos chamar só de Gustavo, talvez ele não goste de Tavinho ou...
Mas foi você que disse isso.
Tavinho não é um apelido pra Gustavo, certo?
É sim, pô, de Gustavo, Gustavinho,
não é,
Tavinho.
Não é. Tavinho é um apelido pra Otávio.
Mas apelidos não podem ser pra vários nomes?
Pra várias coisas, pode.
Tipo...
Não, Tiberinho só pode ser pra...
A gente nunca sabe.
Tavinho é apelido para quem?
Para
o que
quem?
Google, você tá dito. Alguns apelidos comuns para o nome Otávio incluem Tavinho e Tavi. Acabou. Próximo assunto.
Vamos ver a história do Mário, então?
Vamos. Marinho.
Eu quero mais animação. Quero mais animação. Dá mais animação?
Vamos, manda a história do Marinho pra gente.
Perfeito. Mas primeiro, cadê a vinheta?
It's me, Mario!
Essa história, eu tinha esquecido que ela tava comigo. Um grande abraço, Mario, a gente te ama. Ele mandou no dia da compra da firma, não da firma Escapismo Emergencial, mas da firma a qual trabalhamos.
Ah, achei que era realmente a nossa.
Não, e aí, tipo, a gente teve vários bolas foras e tal, e aí acabou que passou despercebida essa mensagem por mim. E aí, quando eu encontrei com o Mario no início desse ano, ele falou assim, e aí, a minha história vai sair? Eu, que história, porra? E a história que eu te mandei, pô, lá na confra? Eu, tá. Aí, lembrei que tinha essa história e cá está essa história. Um grande abraço, Mário.
Você foi lembrado, né, na verdade.
E eu queria falar sobre, falando em confra da firma, eu lembrei do sorteio que a gente fez e lembrei também quem tá no grupo VIP sabe, que você entregou o prêmio, a sorteada, não foi isso?
Sim, foi, entreguei.
Como foi, qual foi a reação, foi o que ela disse?
Ela chorou?
Foi ótimo, ela está muito feliz. É, ela gostou muito do fantasminha da capa.
Felipe, nosso Herbert Richard, ele já tá colocando fotos lá no grupo que tá lendo o livro.
Isso.
Com trechos impecáveis. Aí tá aí mais uma, coisa boa pra entrar no grupo VIP.
Perfeito, como é que faz pra entrar?
Dê dinheiro pra gente.
Joga na tela, é isso? Joga em cima do celular e vê se entra?
Será?
Nunca saberemos. Vamos lá, Mário. Conta a tua história.
E aí, rapaziada. Então, deixa eu falar. É, eu tenho uma doença no intestino, né, que chama retocolite. E uma doença autoimune, foi ele muito no banheiro, era no banheiro mais de 10 vezes por dia. Então, mano, era meio cabreiro. Aí uma vez, mano, eu tive que ir na rodoviária do Tietê pra pegar um bagulho com a minha irmã, que minha irmã trabalhava numa livraria lá, velho. Aí, mano, fui lá e tal. Aí minha irmã falou assim, ó, me espera aí que eu vou, daqui a pouco eu saio do trabalho, e a gente vai embora junto pra casa. Aí eu falei, tá bom, ela me deu um dinheiro pra eu ficar na Lan House lá. Aí tô lá na Lan House e tal, conversando no MSN, dando aquele extreme terra e tal. Entrando e saindo toda hora pra pessoa que você tava querendo conversar ver, né, e tal, aqueles esquemas de MSN, né. Aí, cara, do nada, bateu aquele arrepio nas costas. Falei, vai dar ruim aqui, né, mano. Aí atendeu o outro, falei, caralho, mano, aquela cabeçada na cueca assim, você falou, mano, o bagulho vai sair, velho, não vai ter jeito. Aí eu fui, velho, fui, desliguei lá, né, Alt F4, né, Alt F4 fecha todas, né, Alt F4, ele, mano, desliga a máquina no C21, desliga a máquina 21, tal, não sei o que, sai fora. Só que o banheiro da rodoviária era pago, mano. Era R$1 pra entrar no banheiro da rodoviária. Aí eu dei uma nota de 5 pra mulher, mano. Cê é louco, mano. A mulher demorou pra caralho pra dar o troco. Mano, no que ela tava escolhendo o troco lá, pegando e tal. Explosão, já acabou, não teve jeito, mano. Caguei na calça pra caralho, irmão. Não foi uma explosão de merda, na moral. Aí entrei, aí eu falei, agora dá de 10 em 10 centavos essa porra desse truco aí, agora já foi, né, mano? Aí entrei no banheiro e tal, ó, joguei a cueca fora, claro. Só que, mano, eu tinha que me lavar, mano. Não tinha como só passar papel, eu tinha que lavar, mano. E, mano, o banheiro da rodoviária era osso. Aí eu ficava, tipo, meio que em pezinho, assim, agachadinho em cima da privada pra onde ninguém ver meu pé e tal. Aí quando eu via que o banheiro tava vazio, eu ia lá na pia lá e tchau, já lavava meio que a bunda na pia. Aí eu escutava algum barulho, pá, voltava pra cabine, mano. Aí ficava lá agachadinho, aí vi que tava vazio, corria pra pia lá, lavava a bunda. Mano, que situação, mano. Nem essa história chama Merda Acontece.
Caralho.
Mas por que ele tava se escondendo?
É, não entendi por que ele tava se escondendo também, não.
Ele era jovem, eu acho que, tipo, na época da Lan House, ele não tinha noção, né, de que, tipo, as pessoas não iam ficar olhando pra baixo pra ver, tipo, e reconhecer o sapato e falar, nossa, esse sapato tá aí faz 45 minutos, pô, entendeu?
E mesmo que tivesse, né, sei lá, até aí.
Não, e mesmo que tivesse, mas quando você é jovem e você se caga nas calças na rodoviária e... da maior cidade do Brasil,
isso
você
fez...
fica meio preocupado.
Isso faz muito tempo, porque ele tava numa Lan House conversando no MSN.
Pelo MSN.
É.
Isso faz.
Então isso tem
uns
pelo menos
anos.
Aí uns 20 anos.
É. Então lembre quando você for no banheiro de uma rodoviária, alguém pode ter limpado a bunda ali já.
Nossa. É.
Talvez valha mais a pena sair sem lavar a mão. Da brincadeira, brincadeira.
Não, sei lá, eu vou pensar duas vezes antes de escovar os dentes na pia da rodoviária.
É, lavar o rosto.
É, amigo.
Apoiar alguma coisa no balcão. Alguém pode ter limpado a bunda ali já. Hoje, naquele dia específico que você estiver lá.
É, não precisa ser tipo 20 anos atrás, né?
É, 20 anos atrás não tem problema, não.
O tempo já lavou.
É.
Mas assim... Ele foi muito mais, como é que eu posso dizer, ousado do que o nosso querido camarada escapista Hugo, que mandou bola fora, que ele pegou um papel do chão.
Mas eu acho que é o nível de merda, né? Porque se você tiver todo cagado...
Um papelzinho só não faz verão, né?
É, ele falou que, tipo, não adiantava lavar só com papel.
É, é verdade.
Aí o que você faz?
Tem razão.
E ele chegou a se cagar mesmo, né? Tipo, ele se cagou na calça.
É, ele se cagou na calça.
Enquanto Hugo, com uma alimentação exemplar, uma dieta balanceada com fibras...
Isso eu não garanto, mas ele não tinha se cagado na calça.
Mas ele cagou e o cu ficou limpo. Isso quer dizer que a saúde
é verdade.
Intestinal dele tá maravilhosa.
Ele tava numa situação muito melhor do que o Mário.
É, tipo,
ele cagou no conforto da privada.
De um restaurante. E era um restaurante.
Era um restaurante.
Não a rodoviária. A rodoviária a gente sabe o que é pior.
É verdade. E o troco? Ele pegou o troco?
É, acho que sim.
Mas ele podia pegar o troco na saída não, é, gente? Pelo amor de Deus.
É, ele podia ter falado pra moça, assim, moça...
Pego na volta.
Eu posso pegar na volta? Porque
você tá
foda?
Você prestes a se cagar suando frio, eu acho que você não pensa muito, né, nas suas opções.
É, eu acho que você fica dando, naquela
a,
do tipo...
A mulher tá dando cabeçada na cueca, porra. Ele pesquisa isso aí, na moral.
Mas você acha que ele pesquisaria o quê? Formas de falar...
É, sinônimos de não sei o que lá, sei não.
Sinônimos do quê?
Ele sempre aparece com ele vai ser um tio muito tiozão. Que vai ficar contando aquelas histórias pros sobrinhos. É, aquelas não, essas.
Então você diria que estamos agora com histórias do tio Mário, é isso que você tá dizendo?
É, eu acho que é por aí. Ele vai ser um tiozão daqueles, com boas histórias.
E outra coisa que ele fez foi, tipo, jogar a cueca fora, isso é muito importante.
Isso aí, pô, tava totalmente...
É preciso reconhecer as batalhas perdidas.
É, pra erguer a cabeça e ir em frente.
É, porque senão é aquele estágio em que a cueca passa te sujar do que fazer benefícios ao seu corpo.
Isso, exatamente. Ou ele poderia ter lavado a cueca na pia da rodoviária.
Pô, mas aí ele ia ficar com a cueca molhada, além de tudo?
É.
E não ia ficar bem lavado, né? Ia ficar merda, molhada, na cueca molhada. Ia dar fungo, ia ser uma desgraça.
Assim, vê, eu imagino um adolescente desesperado pra lavar a bunda. Será que ele tava, tipo, ele pendurou a calça no banheiro da rodoviária e foi? Ou ele foi, tipo, andando meio pinguinzinho com a calça, tipo, completamente arriada e tentando, tipo... Tá ligado o que eu tô dizendo?
Uhum.
Sim, eu tô visualizando isso. Eu não sei. Eu tô imaginando ele, tipo, alcançando com a bunda.
Na pia,
tipo,
né?
Na pia.
É, porque...
Ele ficava na ponta do pé, assim, pra alcançar e, tipo, fazia... Sabe, jogava água com a mão? Ou ele subia em cima da pia, assim, pra colocar a bunda na...
É, porque
na cuba?
Porque uma opção é a cuba está suja, de merda. A outra opção é o chão está sujo de água de merda.
Eu
o
acho,
cu dele.
Eu acho que ele tem que tirar a calça, senão vai ficar...
É.
Tem que fazer isso tudo sem calça.
Não, eu acho que tem também. A pergunta é, será que ele fez?
Ah.
Mas aí a calça fica onde?
Deixou pendurada lá no negócio.
É. Ele tava checando... Porque assim, ele tava checando pra ter certeza que ele tava sozinho no banheiro. Já, veja só.
Chega um cara no banheiro nessa hora e tem um menino sem... Sei lá, só de camiseta.
É. Vai lá, filho.
Lavando a bunda no banheiro.
E a pessoa, vai lá, filho, lava as mãos, o papai tá aqui. Aí tá passando uma criança e de repente tá tipo o Mário limpando a bunda na cuba. Limpando o cu na cuba. Desculpa, eu não podia deixar essa passar.
É... Complicada a situação do jovem dos anos 90.
E é assim que a gente encerra esse quadro, amigos. Vamos de notócia?
Vamos.
Tiberinho, cadê a vinheta?
Notócias!
Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Vinícius Farias.
Vinícius Farias.
Tiberinho, lembra que eu falei sobre as comidas que você trouxe?
Sim.
Fala um pouquinho disso aí, como é que foi?
Eu trouxe 3 quilos de pão de queijo, trouxe muito doce de leite, trouxe chips de queijo Gouda, trouxe café, trouxe... Eita, trouxe cachaça e licores.
Kael, quando a gente foi pra Recife, o que a gente trouxe?
Queijo. Coalho, que é o mesmo item, não são dois itens diferentes.
Ficou parecendo dois itens diferentes.
É que eu fiquei pensando se eu tinha que especificar ou não, se é um teste, eu não sei. É. Bolos de rolos.
Perfeito.
Bolacha, 7 capas.
O que é isso?
É uma bolacha.
Aquelas bolachas maragogi.
Ah, maragogi.
Tinha mais alguma coisa?
Acho que só.
E aí? Eu quero saber onde isso vai dar.
Já podemos deixar claro aqui que levar comida de um lugar pra outro é uma coisa comum, né?
Dentro do país, sim.
Dentro do país, sim. Inclusive, a gente precisa ter cuidado quando for levar comida pra fora, que tem certas comidas que não podem viajar.
Nem entrar no país.
Então, Vinícius Farias, um grande abraço. Julio Iglesias é detido no aeroporto por carregar 42 quilos de alimento na bagagem.
É muito, né, gente?
É bastante, é quase eu.
São 2 malas de 23 quilos cada.
Cheias de comida.
Mas o que ele estava levando?
Vamos descobrir juntos? O cantor Julio Iglesias foi detido no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, por transportar conteúdo considerado suspeito pelas autoridades.
Ele estava indo para onde?
Ele estava retornando de uma viagem das Bahamas, carregando 42 quilos de alimentos frescos na bagagem. As informações são do programa espanhol Fiesta. Desculpa, perdão. Fiesta. Tinha falado em italiano, desculpa.
Foi.
Entre os achados estavam rúculas, alfaces, acelgas, cogumelos, feijão, morangos e mirtilos.
Ele fez feira, então.
É.
Foi.
De acordo com a legislação de cada país, o transporte de comida é proibido por questões sanitárias para evitar riscos de introdução de pragas e doenças. Iglesias correu risco de ser preso, o que não chegou a acontecer. Segundo Fiesta, a situação teria sido definida como mal entendido, com o direito a pedido de desculpas do presidente da República. Caralho, como assim, porra?
Eu achei que ele ia ter que pedir...
O pedido de desculpas do presidente da República Dominicana. E não do Julio Iglesias, que estava com 42 quilos de comida.
Quer dizer que ele foi desculpado, não é isso? Sabe, ele foi perdoado pela...
Não.
Pelo que ele...
O pedido de desculpas foi do presidente, não para o presidente.
Não. O presidente desculpou a infração que ele fez, entendeu? Não foi isso?
Não, não. É um pedido de desculpas.
O presidente pediu desculpas pela polícia do país dele ter parado ele.
Isso.
Porque ele é branco e famoso.
Não, tá tipo escrito assim, né? Mas eu não sei se é...
É bom.
Se a notícia tá traduzida esquisito, sei lá. Porque me parece meio estranho isso, né?
Parece. Julio Iglesias tem 80 anos e é o artista espanhol com o maior número de álbuns vendidos, com 120 milhões de cópias até o fim do ano passado, 2023. E aí vem a história dele, mas, querido ouvinte, tem uma matéria, porque assim, né? A gente pensa, acontece, quem nunca levou comida e tal.
Mas por que rúcula, né? E outras
por que
coisas.
Rúcula, por quê? Mas aqui, ó, Julio Iglesias, reincidente no tráfico internacional de comida. Essa é a chamada da Folha de São Paulo.
Caramba, como assim, pô?
Feijão, cogumelos, alfaces, amoras, framboesas, rúculas e acelga. Esses eram alguns dos itens da mala de 42 quilos do cantor Julio Iglesias na República Dominicana. Em vídeos que circulam nas redes sociais, podem se ver ainda frangos inteiros, pedaços de carnes que talvez sejam frango ou peixe, caramba, mariscos, abóboras e bananas. Será que o artista da música romântica decidiu trocar a arte pelo contrabando de comida? Aparentemente, Julio sempre leva muito comida quanto a viagem de avião. Há uma foto clássica de 1986, quando ele estava no auge da carreira em seu jatinho particular. Na mesinha da frente, há uma garrafa de vinho francês Chateau Latif Rothschild, que vale muitos milhares. Uma torta... Mas aí, porra...
É, mas aí são coisas normais,
aí,
né?
É, não... Ah, vai tomar no cu. Tô puto. Porque, tipo, do jeito que fala...
Mas lê o resto. Às vezes é só peraí, uma introdução.
É, calma. Não. Não é. É só isso.
Tá, então essa história de ser reincidente é mentira.
Essa notócia é do... Foi escrita pelo Marcos Nogueira, pelo blog Cozinha Bruta, e ele fala da situação dele, que isso já aconteceu com ele.
Peraí, ele já levou 42 quilos de comida?
Não, na verdade, ele conta a história do dono do Fasano, restaurante, que... trazia, tipo, alcachofras de Veneza pra cá. Então, tipo, ele tá usando essa história pra dedurar o dono do Fasano, que fazia isso e, tipo, foi pego pela Polícia Federal, ali é para todos.
Tá muito doido isso, né, gente?
Pô, eu achava que o cara era reincidente, mas não, ele é só, tipo, sei lá, ele não é reincidente, desculpa.
É, pra produção. Ser reincidente, você tem que ter feito isso antes.
É, ele levou no jatinho dele a comida que ele tava comendo. Desculpa, produção.
Uhum. É, bem diferente.
Desculpa. Vamos pra próxima notícia, então?
Eu só queria saber se o cara pediu desculpa pra ele.
Pediu, pô. Tá lá escrito. Agora vamos para uma notícia trazida pelo nosso querido camarada escapista, Carlos Lima.
Carlos Lima.
Tiverinho, pega esse mindset aí. Empresa muda a sede para local inóspito para forçar funcionários a se demitir. Você já ouviu falar no programa de demissão voluntária, em que empresas decidem reduzir o quadro de colaboradores de forma negociável? Eu dei esse papo de chamar funcionário de colaborador, beleza? Estamos todos de acordo aqui?
Estamos sim.
É, todas essas práticas aí mencionadas são bem problemáticas, eu acho.
Obrigado. Na China, uma agência de publicidade foi além e, para não pagar os encargos trabalhistas das demissões, mudou sua sede para um lugar inóspito para forçar os funcionários a se demitirem. A sede da empresa ficava no centro da cidade de Xi'an, eu suponho que se pronuncia assim, na província chinesa de Shanxi. Sem motivo aparente, os escritórios foram transferidos para uma área rural nas montanhas...
Nas montanhas?
Nas montanhas Qinling, com opções limitadas de acesso. Um ex-funcionário contou que a agência de publicidade enviou uma notificação aos colaboradores, dizendo que, no novo endereço, considerado remoto, seria preciso fazer uma viagem de 2 horas de carro, considerando apenas a ida.
Meus colegas não tinham carro e precisaram usar um ônibus que passava a cada 3 horas e depois caminhar mais 3 quilômetros em trilhas no meio da montanha.
Disse o funcionário.
Eu ia uma vez. Eu ia uma vez lá e depois eu não voltava mais.
Mas por que você iria uma vez?
Pra quebrar tudo.
Só pra ver, sim.
Pra quebrar tudo. Bater na cara do chefe.
Pra quebrar tudo?
É, eu ia quebrar tudo. Fica aí o aviso.
Fica aí o aviso pra batatas, é isso?
Quebrar tudo.
Como se a distância não fosse suficiente para forçar os funcionários a pedirem demissão, o novo local também carecia de comodidades básicas. Segundo o funcionário, era preciso viajar até uma aldeia próxima para usar o banheiro público. Além disso, haviam tantos cachorros soltos na região que era perigoso ficar ao ar livre. Realmente. Se isso... Agora sim, tipo, a manchete é a ideia para forçar funcionários a se demitirem. E veja, pode até ser. Eu não duvido que seja. Mas a notócia não deixa claro isso, não. O corpo da matéria não deixa claro, não. Por que as pessoas... Ele quer que as pessoas se demitam. Por quê?
Porque se for demitir todo mundo, vai ser muito custo para a empresa. Se for CLT.
Então, fica aí o mindset pro empresariado brasileiro. Quiser fazer uma grande leva de demissões aí...
É só ir pras montanhas.
É. Bota a sua empresa, tipo, no pico da neblina, tá ligado?
Vamos ficar esperando o que vai acontecer com essa empresa. Se ela vai virar home office, se ela vai voltar para o centro da cidade depois.
Então, vai ver, ela já era home office antes. Porque acontece isso, né? Com várias empresas que era home office, aí vira uma coisa muito distante, assim.
É.
Ó, a empresa tem um monte de gente home office. Aí, quer demitir a galera, mas não pode. Aí bota a galera pra ir subir a montanha. Deu 3 horas de ônibus e 3 quilômetros.
Mas aí, é ser muito desgraçado, né?
É, pô, mas aí tu tá surpreso com isso?
É tipo se, de repente, o escapismo deixasse de ser home office e a gente abrisse uma sede em Goiás.
É.
É, exatamente. Foi mais ou menos isso que o governo brasileiro fez, né? Quando o JK levou, tipo, vamos levar.
Foi.
Eu imaginei que você ia fazer esse comentário.
É, vamos levar.
Tava ali, porra, no litoral, na prainha, o pessoal, todo mundo curtindo a parada lá. De repente, ó...
Vamos pro meio do
fudeu.
Nada? Vamos.
Nariz sangrando da turma. É, foi isso que o JK fez. E devia ser assim, né? Um prédio aqui, o banheiro é ter que pegar um carro pra ir lá no outro negócio.
Isso, pra atravessar a ponte do Pina. Ei! Atenção, 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 atenção. Temos...
Sempre que você faz isso, eu acho que você vai começar a cantar música de palhaço, sabe? É. Sim.
Bom, não é música de palhaço, mas esse é o som de quando temos informações urgentes. Temos atualizações sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? O espião do forró.
O russo.
Quem lembra o nome dele?
Sergei.
E quem lembra o nome do... O nome... A alcunha forrozística dele?
Vitor.
Eita,
porra,
é Kael
tá detonando demais.
Caramba,
porra.
Foi bom mesmo.
Parabéns,
isso aí foi bom, foi
porra.
Bom, foi bom.
Se lembrar o sobrenome, vai ganhar. Eu vou aí lhe dar um beijo.
Miller.
Eita, porra. É, tá chegando.
Você é um gênio.
Olha... Ah, que gostoso, gente. Ah, que delícia.
Só assim, pra receber algum tipo de amor aqui.
Então, preso no Brasil, suposto espião russo é indiciado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A PF chegou à identidade dele a partir de imagens de câmera de segurança do banco. Aos investigadores, inicialmente, o suposto espião negou conhecer o diplomata que estava transferindo 62 depósitos bancários em sua conta entre 2021 e 2022. Já.
Não conheço, não conheço. Tem o cara fazendo 2 depósitos por mês na minha conta e eu não sei quem é.
Isso.
É isso.
Exatamente.
É tipo, o Elvio vai preso e aí a polícia vem me investigar. Não sei quem é esse Elvio Schobiner Valença que tá me transferindo esse dinheiro. Ele me transfere, vê sim, vê não, e eu uso. Não sei por que ele faz isso.
Você não sabe quem é?
Não sei quem é, não sei por que ele faz isso. Acredito que seja doação.
pra minhas aulas de forró.
É. Ou ele gosta de me ver dançar.
Porra, alguém me falou que tinha feito aulas de forró no Butantã. E eu ia perguntar se ela conhecia o Vitor Miller. Mas eu esqueci, porra.
Cara, imagina a gente conhece alguém que conhece o Vitor Miller.
Porra, eu vou sondar e trago mais informações.
Como que você vai sondar? Você vai começar a perguntar pra todo mundo?
Não, tipo, foram pessoas que eu conheci recentemente, então...
Eu imagino Malheiro ali na sessão de fisioterapia. Aqui tá doendo? Tá doendo. Tá, não, pronto, aqui. E a aula no Butantã, já fez?
Tipo, não foi tu que fez aula de forró no Butantã? Tu lembra de um aluno que tava na tua turma chamado Vitor?
Não, pô, porque a resposta vai ser não. A 99% das pessoas te perguntar isso aí.
Mas 1% vai dizer sim. Voltamos com mais informações a qualquer momento sobre o caso do espião do forró.
Cada 100 pessoas, uma vai dizer que sim.
Tu falou espião do forró?
Sim, espião do forró.
É o nome de banda, né?
Não é um nome foda.
E com certeza já existe essa banda, tá?
Procura aí.
Existe, pô, existe. Eu juro que existe. Espiões, né? Que é sempre no plural. Espiões do forró. Espiões do forró, tá aqui. E é espiões do forró / forró de biologia. Então, tem tudo a ver com o Instituto Butantã, não tem?
Tem.
Olha aí.
Tiverinho, eu acho que Fide podia fazer uma música chamada Espião do Forró.
Fica aí. Caramba, eu escrevi Espiões do Forró e aparece matéria desse cara. Ai, que maravilha. Deixa eu falar um negócio em off por enquanto. Existe uma pequena possibilidade da banda que eu toquei ser Espiões do Forró, certo?
Pera aí, calma. Brasil, conte mais. Que banda é que tu tocou? Feed?
Não, eu toquei na banda de forró por muito pouco tempo.
Quando foi isso, porra? E por que isso tá em off, Tibério?
Porque eu quero confirmar se o nome da banda era esse.
A gente tinha infiltrado aqui um espião do forró.
E eu perguntei aqui a Fábio. Peraí. A imagem é de 16 anos atrás aqui na internet. É muito ruim. São só pixels. Eu não estou tocando. Eu acho que era espiões do forró. Meu Deus, que coisa genial que é isso.
Certo, eu preciso dessa confirmação.
Isso é um segredo?
Não, é porque eu quero confirmar.
Tá, agora o que a gente faz? A gente manter suspense?
Caralho, tudo indica que é isso mesmo.
Por isso que você achou que era um nome muito óbvio de...
De banda, porque era...
Eu fiquei pensando, como assim, desde quando isso não parece nome de banda?
É, meu Deus. Ok, segue o baile.
Como que a gente segue depois dessa informação?
É. Segue, quando eu tiver a informação eu digo.
Tá bom.
Vamos para a próxima notócia?
Vamos!
Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista, Carla Coelho. Carla Coelho. Padre reclama de decoração de casamento em igreja em Sergipe. O padre José Raimundo Soares Diniz, da paróquia Nossa Senhora Santana, em Boquim, em Sergipe, criticou a decoração de casamento feita na igreja no último sábado, dia 6, que, segundo ele, foi feita por um casal pobre.
Nossa, que horror! O que Jesus diria disso?
O que aconteceu? O sacerdote reclamou da qualidade do tapete escolhidos pelos noivos.
É muito arrombado, pelo amor de Deus, gente.
Sim, porra, como assim?
Não vou dar comunhão aqui na nave central, porque esse tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete, é um negócio muito devagar que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim, foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente. A gente percebe que eles são bem simples e que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre.
Que coisa absurda, gente. Garanto que não era por segurança que ele não queria dar a bênção ali.
Meu, que escroto.
José Raimundo afirmou que vai proibir que tapetes parecidos voltem a ser usados em sua paróquia. Ele afirmou que, se os futuros noivos não podem fazer uma arrumação decente, melhor que não mexam na decoração da paróquia.
Pra fazer armengue, gíria para improviso. Aqui mais não, porque eu quero evitar acidentes.
Concluiu?
Ah, é por isso.
Armengue?
Armengue.
Interessante.
Nunca ouvi falar essa palavra.
Após repercussão, né? Aliás, eu queria mandar um abraço aqui pro meu querido camarada escapista André, que é ouvinte aí nosso e ele é sergipano. Então, um grande abraço, querido.
Ele tá inventando isso?
Não, juro que não. Juro que não tô.
Eu não sei, mas...
Quem é André, pô?
Hã?
Quem é André?
Vocês não conhecem, caralho. Importa o sobrenome dele?
Eu não falei nada. Não falei nada.
Tu não conhece, caralho. Importa o sobrenome dele?
Um pouco. É porque ele não conseguiu criar o sobrenome.
Ou ele não sabe só. Ou ele não lembrou. E ele não quer.
Ou ele não inventou a tempo.
Ó, o sobrenome dele aqui, ó. Viu?
Ah, é meu ex-cunhado.
Perfeito. Que é de Sergipe, né?
Não sei de onde ele é.
Desgraçado. Após repercussão negativa, José Raimundo pediu desculpas. O padre negou que tenha discriminado
quem me conhece,
os doidos pela condição financeira deles, porque
a vida de sacerdote é acolher e defender os pobres.
Uhum.
Não importa o que ele diga, se ele discriminou ou não, ele discriminou. Mesmo que ele diga que não.
Exatamente.
Não é assim que funciona?
Exatamente.
Ah, sim.
Quando eu disse que certamente devem ser pessoas simples ou pobres, não estava discriminando ninguém. Afinal de contas... Eita, desculpa. Discriminando com a letra I. Afinal de contas, minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres.
Eita, não parece.
Padre pede perdão aos familiares dos noivos e às pessoas que divulgaram o vídeo.
Peço perdão se feri, não fui compreendido, entendido, ou se falei palavras que feriram alguém. Publicamente ao bispo e toda a diocese, peço perdão.
É isso,
foram
comentem.
Os próprios familiares e os próprios noivos que estavam lá presentes e gravaram ele falando e tal.
Acho que sim.
Eu achei que tivesse sido alguém...
Não, porque acho que foi na festa, né, de casamento. Mas não afirma quem filmou, mas eu imagino que tinha uma equipezinha de filmagem, né, pra filmar o...
Não sei se são pobres. Tô só sendo um filho da puta igual o padre.
Não, é que eu imaginei que tivesse sido alguém que filmou no celular, tipo, ele falando, tipo, meio que em off, sabe? Mas pelo jeito, ele não teve nem a decência de ter feito isso, sabe?
É, porque, tipo, velho... Eu entendo,
pra constranger mesmo.
Eu entendo você falar assim, ó, galera, eu queria sugerir que vocês tirassem o tapete, que eu tô vendo que o pessoal tá escorregando e pode ser perigoso.
É
uma coisa.
Né?
Beleza? Todos de acordo
aqui? Com certeza.
Aqui?
Todos de acordo. Acordam.
Sim. Se a preocupação fosse segurança, seria isso, né?
Não é segurança.
Outra coisa é, eu sei que a família é pobre, fudida, e tipo, gastou um dinheiro com esse negócio aqui, mas isso aqui é uma merda, porra, não vou fazer comunhão nesta merda.
E a partir de hoje vai ficar proibido o casamento de gente pobre na minha igreja.
Quem vier com esta merda desse tipo de tapete
nada
pra cá?
Nada contra gente pobre, tenho até amigos que são.
É, um tal de Papa Francisco.
Um tal de Jesus Cristo.
Puta.
Veio de família pobre até.
Desgraçado.
Nada contra.
É muita gente merda nesse mundo.
Mas é isso. Chega...
Deus não castiga, né? Deus também dá uma demora, né?
É, pô. Vai ver. Podia ser que o sacerdote escorregasse no tapete. Seria um bom castigo.
É, seria bom.
O tapete mata ele.
E quebrasse, né, a bacia, pelo menos, ele ficasse tipo, internado no hospital.
Não, porque daí ele ia falar, viu só? Eu disse que era um perigo esse tapete.
É verdade. Verdade. Porque afinal de contas, Deus escreve certo por linhas tortas.
Como é que Deus escreveria certo por linhas tortas? Ele proíbe casamento de gente pobre, vai um rico... Bota um tapete do caralho lá, tapete persa, e o padre vai escorregar.
Perfeito, porra. Gostei.
É assim que Deus escreve, Deus é maluco demais, velho.
Chega de tapete, vamos de indicação.
Indica!
Kael, indica.
Não vou indicar.
Caralho.
É que eu ia indicar o livro que você me deu, só que eu não terminei de ler ainda.
Pode ser uma merda ainda, né?
É, vai que do meio pro fim fica horrível.
Tá bom. Tiberinho, indica.
Eu não sei se eu já indiquei, eu acredito que não. Eu vou indicar a série DNA do Crime, da Netflix. Se eu indiquei, foi quando eu vi o primeiro e o segundo episódio, mas fica muito bom, fica muito melhor. E estou indicando novamente. Produção massa, brasileira, cheia de gente brasileira. Tem jeito, tem jeito paraguaio também, por isso que eu tô falando que é cheio de gente brasileira.
Porra!
E tem meu querido amigo Tomás, um dos personagens, um dos papéis principais lá, e tá bom demais. Fica aí a recomendação. Série boa, de aventura e brasileira, cheia de brasileiro.
Perfeito.
Legal.
Coma um pão de queijo também.
Continua, indica mais.
Tomem café, bebam água, adotem gatos.
Perfeito.
Caralho, falar em adotar gato, deixa eu só contar um negócio. Eu tava viajando e os gatos ficaram aqui em casa. E cada dia vem uma pessoa, vem uma amiga da gente aqui trocar areia, só dessas coisas, né? E foi Pri, que veio ontem e chegou. E o copo de vidro do liquidificador estava destruído no chão.
Caralho!
E tava cheio de patada, de pegada de sangue.
Caralho.
Pela casa.
E aí?
E aí nada.
Mas
acabou a história?
Descobriu qual dos gatos que se machucou?
E aí a gente desconfia que seja um dos gatos que se machucou. E é isso. Mas tá bem, tá pulando, tá correndo.
Mas tem que ter sido um deles, né? Como assim?
É verdade.
Qualquer outra opção.
Eu não sei qual seria a outra opção. Mas a opção certa é que um dos gatos se machucou. Poderia ter sido os dois gatos, mas não foi. Foi só um.
Ah, tá.
É isso. E aí, é doido. Quando vocês forem viajar e deixar os gatos, vocês têm que tirar tudo de perigoso que pode cair. Essa é a minha dica.
Boa dica.
Boa dica. Parabéns. Muito bem, eu vou indicar uma coisa que está passando esse ano. É um ano muito bom para o futebol.
Ah, não.
Foda-se, vou falar
de
futebol.
Ah, não, Kael.
Nesse momento em que a gente está gravando o podcast, está passando a Copa da Ásia.
Eita, que massa.
E está passando a Copa Africana de Nações.
Uhul.
E a Copinha, claro. Mas a Copinha já acaba depois de amanhã. No dia que sair esse episódio, no dia seguinte a Copinha acaba. Então, não dá pra indicar a Copinha. Mas, Copa Africana de Nações, bom demais. Vai lá, assiste. E Copa da Ásia, vai lá, assiste. E esse ano ainda tem Eurocopa e Olimpíadas, porra.
E onde é que a pessoa assiste a Copa da Ásia?
ESPN tá passando alguns jogos. E na... acho que na Sport TV também tá passando. No caso da Copa Africana de Nações, tá passando na Band Sports. E a Eurocopa vai passar na Cazé TV. Podemos ir embora?
Podemos.
Podemos.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos.
Espiões do forró, porra. Sou eu mesmo.
Calma. Calma, peraí.
É isso aí, gente. Tibério é o Vitor Miller.
Como é, Tibério?
O nome da minha banda era Espiões do Forró.
Conta mais dessa história pra gente.
Eu tocava em feed e tinha o baterista, que era Fábio na época, ele tocava em feed também. E aí, feed não tava dando dinheiro, ele disse... vou sair e vou montar uma banda pra ver se eu toco na Night. Uma banda de forró. E aí ele me chamou pra tocar. E aí a gente foi. Era uma banda de verdade, assim. Chamou o pessoal dos metais, do sanfoneiro. A galera tocava pra caralho mesmo. E aí a gente ensaiou. Teve... oh, quanta roubada a gente se mete nessa vida. Foi um ensaio noturno. Começou de 6 horas da noite até 6 horas da manhã, tocando forró. Nunca façam isso. E aí, beleza, não cheguei a fazer nenhum show, mas eu já toquei na banda Espiões do Forró. E aí, beleza. Como
Elvio
não tava na banda, meu irmão não tava na banda, não tinha ninguém na banda, assim, só eu, o Fábio e uma galera desconhecida. E aí, ia ter um show de Espiões do Forró no bar da Kelly, que é do lado da UFPE. E aí Elvio disse, eita porra, Tiberinho vai tocar com a banda de forró dele, vamos lá. Caçoar dele. Aí ele chamou uns amigos. A história pode ser um pouco diferente, mas eu tô criando. Aí ele chamou uns amigos. Ó, vamos lá caçoar do meu priminho que vai estar tocando na banda de forró no bar da Kelly. Aí eles foram e eu não tava, porque eu já tinha saído da banda. E aí é isso. Ele ficou triste porque não me viu. Não pôde caçoar de mim.
Quer dizer que esse tempo inteiro... tínhamos um espião do forró entre nós.
Tínhamos um infiltrado aqui.
Exatamente. Ex-espião do forró.
Nossa!
Foi ruim. Ex-espião do forró. Porque eu não toco mais.
E aí eu me pergunto, será que Vitor Miller, vulgo Sergei, tinha...
Não, ao contrário, né?
É, ao contrário, mas eu fiz ao contrário de propósito.
Ah, é?
Foi a Recife, viu a banda Espiões do Forró tocar e pensou... a forma de eu me infiltrar nos meandros da sociedade brasileira através do forró.
É isso. Será que o Vitor Miller tava dançando?
Uhum. Nesse enquanto... dia.
Ah, a Espiões do Forró tava tocando no Bata Kelly?
Uhum.
Não saberemos. A gente sabe que aqui é um polo grande de russos, né? A gente já comentou que a gente, lá no café que a gente desenhava, tinha vários russos em reuniões. O que é muito peculiar, de fato.
Olha só os fios se conectando aí. Só não vê quem não quer.
É doido.
E Tiberinho, espião do forró, pode atestar pra gente tudo isso que a gente tá falando.
Posso. Assine embaixo.
Então, muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora para descobrir essa maravilhosa informação. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas e pelos anos de espionagem. Muito obrigado ao Dr. Schaubiner pela música de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinha, que você que contribui com a gente mensalmente. Sua contribuição ajuda muito a gente conseguir fazer esse podcast algo minimamente decente. Muito obrigado a Pri pela maravilhosa edição e muito obrigado a você que manda notócias. As suas notócias ajudam muito a gente a conseguir informações como essa. Do nada a gente estava aqui, pá, espiões do forró, de repente Tiberinho era um deles. Veja só você. Beleza?
Sou um bom espião. Ninguém me desmascarou.
Pois é, olha só.
Quantos anos de
podcast? Nem você mesmo, né?
Pois é. Eu sou tão espião que eu esqueci minha real identidade.
Se perdeu no personagem.
Isso.
Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.